Na fase de pesquisas para a segunda temporada do Linha Direta, eu me deparei com o caso da família Gonçalves, que tinha acontecido em janeiro de 2020. O crime me chocou. Eram três pessoas da mesma família assassinadas com muita violência. O empresário Romiuk, de 43 anos, sua esposa Flaviana, de 40, e Juan, o filho adolescente. Romiuk tinha três irmãos, a Andréia, que mora na Paraíba, Francisco e Gilson, que mora em São Paulo. Consegui o contato de Gilson e tentei marcar com ele.
Oi, Inês, boa tarde. Período da manhã, para mim não dá. Então ele indo lá para minha casa, você conseguiria falar com nós dois.
A casa da família ficava em Santo André e estava em processo de inventário. A gente queria gravar imagens da casa e entrevistar os irmãos, que nunca tinham dado entrevistas. A doutora Jacilene entrou no circuito para me ajudar.
Você vê, eles são muito reservados, né? Eles não deram entrevistas, são bem... muito sentidos mesmo, né? Eu vou falar com eles, tá? Eu te dou resposta na segunda, pode ser?
Os investigadores Rodrigo de Almeida e Tainan Carreiras, da Delegacia de Homicídios de São Bernardo, foram essenciais.
Se ele abrir a casa, eu mostro, como eu falo mais ou menos como estava a casa, as primeiras sensações que a gente teve ali na hora.
Em dezembro de 2023, me encontrei com todos na porta da casa da família. Quando cheguei, Gilson e Francisco estavam abraçados, enxugando as lágrimas. Era a primeira vez que eles voltavam àquela casa depois de 4 anos.
O irmão mais velho. Vamos lá no mano velho. A gente procurava se reunir sempre.
Eu e a Inês voltamos à casa em janeiro deste ano, já com nossa equipe de filmagem da parte documental do programa. Dudu Levi, o Joca Costa e a produtora Caroline Barbosa. Aquela casa é um lugar muito triste. O porta-chaves com a inscrição "A Felicidade Mora Aqui" foi o objeto que mais me marcou. Os móveis grandes, camas, sofás já não estavam mais lá, mas tinha fogão, geladeira, colchões e muitos objetos pessoais. Cadernos do Juan, fotos, fitas e DVDs antigos. Foi uma tarde difícil.
Você está no Linha Direta Podcast. Eu sou Pedro Bial e aqui nós vamos contar a história dos crimes retratados pelo Linha Direta nessa segunda temporada da TV Globo com a participação da equipe do programa, que vai narrar os bastidores de nossa apuração.
Eu sou Inês Stanisieri, roteirista do programa Linha Direta.
E eu sou o Thiago Guimarães. Eu e a Inês trabalhamos juntos nas apurações e no roteiro desse caso.
No episódio de hoje, a gente vai contar a história que há 4 anos chocou os brasileiros pelo extremo de frieza e crueldade dos criminosos. Gente sem qualquer noção de humanidade. Uma tragédia que demonstra a que profundezas pode afundar a ignorância somada à ganância. Por um punhado de dinheiro, uma família foi chacinada no ABC Paulista. A família Gonçalves. A investigadora da polícia, Tainan Carreiras, descreve como os corpos da família Gonçalves foram encontrados.
Nós fomos informados que durante a madrugada havia sido encontrado um carro completamente carbonizado na estrada do Montanhão, em São Bernardo do Campo, e no interior do porta-malas do veículo haviam 3 corpos completamente carbonizados.
Na placa, os números ainda estavam legíveis. E foi isso que levou a polícia, rapidamente, em poucas horas, ao endereço dos donos do carro. Uma casa, num condomínio fechado, na periferia de Santo André, na Grande São Paulo. Era o lar do casal Flaviana, 40 anos, e Romiuk, 43, e de seu filho Juan, adolescente de 15. Eram deles os corpos carbonizados. Gilson Gonçalves, irmão de Romiuk, conta como foi o momento em que tentou ver o corpo de seu irmão.
A moça do ML falou, olha, melhor não. Não tem o que você ver. Não existe um corpo.
Dona Vera, mãe de Flaviana e avó de Juan, relembra a dor desse momento.
Não pode ver, filha. Tá só lá o nome no caixão, Juan, Flaviana e Romo, eu não pude ver. Só o pauzinho. Não pude ver.
Passei um mês e meio enviando mensagens para Dona Vera, tentando falar com ela ao telefone e nada. Já estava quase desistindo quando, de repente, Dona Vera me ligou. Disse que tinha tido problemas de saúde, mas estava melhor e que poderíamos marcar uma entrevista para o dia seguinte.
Aí eu chego em casa, cuido dos cachorros, tomo banho, né? Me troco, me arrumo. E 8 horas eu tô esperando você.
Caso de extrema violência e um mistério para a polícia até agora.
Nenhum suspeito foi identificado até agora e ainda não se sabe a motivação desse crime.
No condomínio, a Polícia Civil começou a ouvir as primeiras testemunhas pouco depois de encontrar os cadáveres. Os investigadores Rodrigo de Almeida e Tainan Carreiras detalham os primeiros passos da investigação.
Fomos até o condomínio, começamos a conversar com a segurança, com a porteira.
Chegou um carro com Ana Flávia, que era a filha do casal, né, que não residia ali, com a Karina, sua esposa.
O delegado Ronald Kenny, que acompanhou o caso até o final, fala agora.
No caso da Karina e da Ana Flávia, elas haviam relatado que elas estavam com a família no dia anterior. Ou seja, foram as últimas pessoas que viram aquela família com vida, né?
A filha do casal, Ana Flávia, e a esposa dela, Karina, contaram que na noite do crime, Romo Yuk, Flaviana e Juan tinham saído às pressas no meio da madrugada depois de receber um telefonema.
Chegamos lá, a Karina já tomou a frente, começou a falar que as duas estavam na residência da família na noite anterior e que em determinado momento tocou o telefone do Romo Yuk. E o Romo Yuk passou esse telefone para a Flaviana e ela, desesperada, começou a procurar revirar a casa. Então ela desceu com uma quantia de R$8.000 e falou que seria para pagar um agiota de nome Jacó.
Cheguei no condomínio, estava a Ana Flávia com a mulher dela, a Ana Flávia sentada no meio fio e a Karina consolando ela. E do lado estava o carro da polícia, do investigador. Aí a Karina começou a falar. Ah, eles deviam para a agiota e a Flaviana estava indo pagar um agiota que ela conheceu, que eles pegaram um dinheiro emprestado.
Era uma família até então, sem envolvimento nenhum com crime, etc. A gente falou, vamos apurar, ver quem é esse agiota realmente, se foi uma emboscada.
Com pistas sobre um agiota no radar, a polícia entrou pela primeira vez na casa da família.
Quando nós nos dirigimos à residência, juntamente com a Dona Vera, que é a mãe da Flaviana, e o Gilson, que é o irmão do Romo Yuk, a casa estava fechada, não sem sinais de arrombamento. Adentramos a residência e logo na entrada a gente percebeu a casa, a sala bastante revirada. O lugar onde estava a TV, o painel, a TV não se encontrava lá.
Na sala não dava para entrar. Tudo espalhado, tudo jogado, as coisas, tudo. Tinha que sair, andar, saindo das coisas.
Na cozinha, alguns alimentos no balcão, frango no balcão disposto.
Aí eu comentei com meu parceiro, falei, alguma coisa aconteceu aqui, porque essa janta ela foi interrompida bruscamente. Tanto que ele não teve tempo de tirar o que estava no fogo, provavelmente ele só desligou o fogão.
O Romo, no dia 10 para 7 da noite, me chamou no vídeo. Foi na sala para me ver, para mostrar o Romo. Eu falei, cadê o Juan? O Juan no videogame. Bença, avó, Deus te abençoe, meu filho. O Romo voltou pro fogão. Mostrou o arroz, o creme branco, e tava empanando frango. Aí, Dona Vera, mostrou a mesa, que tava com vinho e figo. A Flaviana gostava de figo. A mesa arrumadinha.
Subimos no pavimento superior e lá, mais desorganização, os quartos todos revirados. E já na escada, a gente começou a sentir um odor muito forte, característico de sangue.
E o cheiro de urina era muito forte. Nessa hora, eu comentei com meu parceiro, daqui a gente volta. Ele falou, vamos chamar a perícia, porque aconteceu alguma coisa e aconteceu aqui dentro.
Eles deixaram bem claro pra gente o seguinte, se houvesse sinal de sangue, a gente retornaria na mesma hora pra fora pra esperar os peritos. Na hora já veio várias cenas na minha cabeça de possíveis agressões.
Nós fizemos uma perícia com reagente luminol. Ele é borrifado sobre as superfícies e na presença de sangue ele reage com um azul bastante forte.
Esse produto luminol, ele serve para mostrar as manchas de sangue que estão escondidas, que tentaram limpar. E nessa perícia, então, mostrou bastante sangue no quarto do Juan, sangue no corredor e pingos de sangue no quarto do casal.
O luminol acusou a presença de material hemático também nos panos de chão que estavam no tanque, dentro da máquina, em algumas roupas, numa barra de ferro.
A barra de ferro e os pesos que o Juan usava para malhar ainda estavam no quarto dele.
Imagens do lado de fora da casa, das câmeras de segurança, intrigaram os investigadores.
O condomínio contava com aproximadamente 5 câmeras. As entradas, saídas, portão social, um bolsão de estacionamento que tinha no local. Nós pedimos ali as câmeras.
As imagens das câmeras de segurança, elas mostraram uma movimentação atípica dentro do condomínio, com a entrada do Palio da Ana Flávia. 5-10 minutos, ele tornou a sair.
Eram 18 horas e 21 minutos do dia 27 de janeiro de 2020. Às 10 horas da noite, o Palio de Ana Flávia voltou a entrar. Um minuto depois, saiu novamente.
E também mostrou a Karina entrando pelo portão social e ficando no bolsão do estacionamento fumando por cerca de uma hora. Então, era uma movimentação que a gente não estava entendendo.
Duas imagens em especial chamavam a atenção. À 1h14 da manhã, o carro de Ana Flávia saiu do condomínio e logo atrás dele parecia ser Flaviana dirigindo o carro, que ia ser encontrado em chamas poucas horas depois.
E obtivemos informação que ali no condomínio da família Gonçalves, uma testemunha havia visto uma movimentação na casa estranha. E ela revelou que havia uma terceira pessoa, não era o senhor Romuyuki, não era o Juan, não era a Flaviana, tampouco Ana Flávia e Karina, mas sim um outro homem, magro e alto. Ela falou que em determinado momento o jipe foi estacionado de uma forma, o Palio entrou de ré, né? E esse indivíduo ajudou a manobrar os veículos. E isso colocou em xeque, até então, a versão da Karina e da Ana Flávia que estávamos explorando.
Olhando tudo que a gente viu naquela casa, a conclusão que a gente chega é que a história do agiota era completamente inverídica.
Falei pra ele, olha, meu irmão não precisava pegar dinheiro com o agiota, nunca pegou. Meu irmão, ele era correto demais. Muito correto.
Esta é a primeira entrevista de Gilson desde que seu irmão Romuyuki foi assassinado há 4 anos. Quando nós chegamos para gravar, Gilson estava muito emocionado e assim foi durante toda a entrevista.
A investigação passa então a considerar outra hipótese, roubo, o roubo de uma herança.
Depois desse depoimento da primeira testemunha, a versão da Karina da Ana Flávia mudou. A Karina, ela disse que ela estava na residência, né? Quando, de repente, surgiram 3 indivíduos que estavam vigiando a família, que foram praticar um roubo.
Não chore!
Era um assalto. Eu nunca imaginava, Fê, que eu ia pensar numa tragédia dessa, numa coisa dessa. Um assalto.
A família Gonçalves mantinha armazenado um cofre móvel no interior do guarda-roupa deles, do quarto do casal.
O cofre original estava guardado na casa do Gilson. Ele enviou um vídeo para a gente com imagens e medidas do cofre para a gente conseguir uma réplica exata.
3 de frente, altura aqui da 22, com 38 aproximadamente de fundo.
E no interior desse cofre, supostamente haveria 85 a 120 mil reais.
Nossa equipe entrevistou Diogo Menezes, primo de Flaviana.
Essa herança, ela aconteceu, o pai da Flaviana, meu tio Pedro, quando ele faleceu, ele tinha 3 filhos e ele deixou um seguro de vida onde a divisão foi de 85 mil reais para cada filho. Então, cada filho recebeu os 85 mil reais.
Karina explica então à polícia que mentiu no primeiro depoimento porque teria sido ameaçada de morte pelos assaltantes. Então ela afirma que os bandidos a fizeram refém e invadiram a casa da família Gonçalves atrás de dinheiro. Agora você vai ouvir um trecho do depoimento de Karina Abreu à polícia.
O meu sogro estava na cozinha, fazendo janta. A Ana Flávia estava jogando videogame sentada no sofá. E aí eles entraram.
Cala a boca, cara, não grita não. Senta lá, vai. Chega,
um já foi direto pra cozinha, pra poder render meu sogro.
Cala a boca, não sem gritar.
Aí prenderam todo mundo.
Em depoimento à polícia, Ana Flávia deu mais detalhes do que teria acontecido naquela noite.
Nisso, pegaram meu pai e subiram com ele pro quarto. Queriam dinheiro. Perguntaram já pro meu pai sobre dinheiro e tal, e trancaram a gente no banheiro. Colocou eu, a Karina e meu irmão no banheiro. Depois eles pegaram meu irmão e levaram pro quarto. Ficou somente eu e a Karina no banheiro. Eu fiquei muito nervosa, eu tava em choque, realmente, eu comecei a chorar e a Karina tentando me acalmar. Nesse tempo, por volta de umas 10 e pouco, a minha mãe chegou. Eu tava no banheiro quando ela chegou. Depois eu não vi mais a cara de ninguém, eu não vi a cara do meu irmão, eu não vi a cara do meu pai nem da minha mãe.
Karina, então, revelou à polícia por que havia mentido antes.
Ele falou pra mim assim, eu vou soltar você. Se você abrir a boca, eu volto e eu mato todo mundo. Você tá me entendendo? Eu acabo com você, eu coloco fogo nas suas filhas.
Elas estavam ali por uma coincidência, infeliz coincidência, no momento errado, na hora e local errado, né? Conforme elas relataram.
A família Gonçalves vivia um momento de ascensão social quando o crime ocorreu.
Meu irmão, ele trabalhou muitos anos em uma empresa até ele sair e poder arriscar num negócio. Ele tinha um quiosque, 2 quiosques recém-inaugurados, uma coisa que estava crescendo, estava começando a crescer.
A Flaviana, quando foi em casa passar o Natal, aquele carro. Mãe, eu tô chegando. Quando a Flaviana para com aquele carrão, parou em frente de casa. Aí abriu, você não me conhece não? Fiz a maior festa com o carro. Lutaram pra ter, né? Eles trabalhavam de noite pra ter.
Eles não eram ricos, era um casal que trabalhava bastante. Tudo que eles estavam conquistando era fruto de um relacionamento de 27 anos.
O bom momento financeiro e profissional dos Gonçalves chamou a atenção da família de Karina. Foi o que ela e sua esposa Ana Flávia disseram aos policiais. Assim, vem à tona o nome de um dos 3 homens que invadiram a casa. Juliano, primo de Karina. Ana Flávia, em seu depoimento à polícia, expõe outros apelidos do criminoso, o primo de Karina.
Tem o Titi, que chamam ele de Titi, Beiço, enfim, Titi.
Esse é o...
Juliano. Titi é o Juliano.
Elas falaram que realmente houve um certo interesse, né, dessa pessoa que eles conheciam, que praticou o roubo, da vida financeira da família Gonçalves, né? Que eles haviam se encontrado e comentado que o quiosque andava vendendo bem, que eles estavam fechando caixa com valores altos, que era uma conversa normal, que elas nunca suspeitariam que aquela pessoa iria roubar a família Gonçalves. A Polícia Civil com a atividade de inteligência e investigação, localizou ele em Ferraz de Vasconcelos.
A Justiça de São Paulo acaba de decretar a prisão temporária por 30 dias de Juliano de Oliveira Santos Júnior.
A seguir, um trecho da conversa entre o delegado Ronald e o primo de Karina, Juliano, na delegacia.
O que aconteceu lá com o senhor Romulinho e com o Roma? Me explica.
Nós falamos, você vai falar a senha do cofre ou você vai ver seu filho aqui, apanhando na sua frente? Quando chegou na hora lá que a mãe dela passou tudo, a senha do cofre, a senha dos cartões que nós abriu, não tinha dinheiro nenhum.
Qual é a senha? Fala!
A Flaviana pegou esse dinheiro, mas investiu na loja, nos quiosques, investiu no carro.
Esse dinheiro veio para suprir algumas necessidades na vida deles. A Flaviana, ela pegou esses 85 mil, junto com o carro que ela já tinha, e deu de restante de pagamento do novo carro dela.
Segundo Juliano, o cofre vazio mudou tudo. A partir dali, o assalto saiu de controle.
Nada! Tá aqui o celular!
Aí ele falou que ali aconteceu, foi um roubo que deu errado. E resolveram então matar a família Gonçalves.
Karina e Ana Flávia explicaram para o delegado como o roubo tinha dado errado.
Eu, de repente, meu primo desceu, o Titi desceu.
E ele falou:
deu merda, vai ter que matar todo mundo. Aí o Titi ainda desceu assim na escada e falou assim: eu não tenho dinheiro nenhum, e agora? Eu vou matar todo mundo, meu. Vou matar todo mundo, porque e aí? A gente fez a fita aqui e não tem nada no cofre.
Eu acredito que a cena conturbada, o modo como eles agiram, demonstra amadorismo. Eles não haviam pensado antes, eles não sabiam como eles iriam matar.
O delegado pergunta a Juliano como a família foi morta. A resposta expõe a frieza do bandido. Eles foram asfixiados com sacos pretos na cabeça em seus quartos.
Vocês mataram o menino, então no quarto dele mesmo?
No quarto dele mesmo.
Esses sacos estavam onde? Que vocês usaram para asfixiar o pessoal lá?
Tava no quarto do garoto.
Qual é a cor do saco?
Preto.
Com a planta original da casa da família Gonçalves em mãos, nossa equipe reconstruiu os cômodos da casa dentro de um estúdio. Durante as simulações mais delicadas, como a asfixia dos familiares com sacos plásticos, havia no set uma pessoa responsável pela segurança dos atores envolvidos, o coordenador de ação. Ele orientou e supervisionou todas as cenas para que os atores não corressem nenhum risco. E a direção explicava para os atores o que iria ser encenado. Ensaiava-se muitas vezes. A gravação poderia ser interrompida ao menor sinal de desconforto dos atores.
Pai, mãe e filho foram encontrados dentro de um carro carbonizado.
A gente tem informação que os três corpos foram levados para o IML da capital para que exames específicos fossem feitos.
Ao mesmo tempo, a perícia nos corpos trouxe uma informação importante. Não havia fuligem no pulmão das vítimas. Quer dizer, todos já estavam mortos quando o carro da família foi incendiado. É uma constatação desconcertante, porque Flaviana parecia estar dirigindo o carro na última vez que saiu do condomínio. Enquanto isso, com a prisão de Juliano, primo de Karina, novos personagens aparecem na história.
Ele falou que outro indivíduo que também participou do roubo era um vizinho da Karina e da Ana Flávia, né? O vizinho da Karina e da Flávia era justamente esse indivíduo alto e magro que a testemunha protegida visualizou na porta e manobrando os veículos, que foi identificado como o senhor Guilherme.
Com a identificação desse indivíduo, o delegado efetuou a prisão dele.
O nome do senhor é Guilherme
Ramos da Silva.
Ramos da Silva. O senhor tem quantos anos, senhor Guilherme?
19.
O senhor Guilherme foi detido na casa da namorada dele, né? Tão logo os policiais abriram a porta da residência, os policiais ali já viram diversos objetos que haviam sido levados da casa da família Gonçalves, né?
Preso, Guilherme logo admitiu o roubo.
Eu que levei os bens, porque eles eram uma família bem de vida.
Eles eram bem de vida?
Eles eram bem de vida.
A casa era luxuosa?
A casa era um condomínio, senhor, de luxo.
O Guilherme, por exemplo, ele foi indagado. Como é que foi a saída dos criminosos do condomínio, né? E ele relatou um outro veículo. Ele falou que tinha um Fiat Palio preto que estava envolvido.
As câmeras de segurança de fato mostraram um carro preto num posto de combustível perto da casa da família. Parecia haver um passageiro na frente, mas a imagem não é clara. O motorista comprou um galão de gasolina e saiu a 1h53 da manhã, quase 5 horas depois da invasão da casa dos Gonçalves. 2 minutos depois, o carro preto apareceu nessa câmera à frente do carro da família. Exatamente no trajeto entre a casa e o lugar da desova dos corpos. O registro da câmera no posto de gasolina levou a polícia ao último dos 3 invasores da casa, um homem que traz as marcas do crime no corpo.
O último suspeito de ter participado do assassinato de uma família no ABC Paulista se entregou hoje à polícia.
Jonathan é primo de Karina e irmão de Juliano Ramos.
Quando nós localizamos o senhor Jonathan, nós verificamos que ele não tinha pelo no peito, né? A sobrancelha dele estava barba, bigode, ele estava sem por conta das queimaduras. O Jonathan foi categórico em falar da participação de todos envolvidos ali.
Preso, Jonathan confessou o crime e apontou Ana Flávia e Karina como mandantes das 3 mortes da família Gonçalves.
Vou falar a verdade, senhor. A Ana Flávia falou do 85 mil. O combinado que ela falou para mim, para nós que tava lá no dia do crime, ela falou que teria 85 mil reais dentro da casa. Aí a Karina falou assim, tem que matar pra gente ficar com dinheiro. Falei, que dinheiro que não tem dinheiro? Ela falou, não, até então a gente vai dar um jeito, que era ela e a Ana Flávia. A gente vai dar um jeito de pagar vocês. Tem que
matar. Quem falou que tinha que matar?
A Ana Flávia e a Karina.
O depoimento de Jonathan deu certeza à polícia de que o crime tinha sido engendrado dentro da casa. A invasão e os homicídios planejados pelo casal Ana Flávia e Karina e executados por elas e 3 comparsas, Guilherme, Jonathan e Juliano. A verdade começou a aparecer.
Olha, mulher, olha, fica quieta.
O Jonathan revelou ali no depoimento dele que a intenção, o propósito inicial era as mortes. Os 3 morreriam. Pai, mãe e filho.
Eles utilizaram um pano com cloro, colocando na boca e no nariz, uma sacola plástica, um cabo de celular para estrangular e ainda assim eles bateram com a pistola. Eles causaram um traumatismo craniano e também tentaram estrangular.
A confissão de Jonathan trouxe novas revelações.
Aí descemos os corpos. Descemos o moleque, depois descemos a mãe dele, depois descemos o moleque. Quando nós descemos os corpos, elas desceram.
E aí, o que elas falaram?
Que tinha que botar já fogo no carro.
3 meses depois dos crimes, o Ministério Público apresentou sua versão sobre o que aconteceu na casa da família Gonçalves. Com base no inquérito concluído pela polícia, a promotora Thelma Cavarzeri produziu a denúncia inicial apresentada pelo Ministério Público à Justiça.
Eu fiquei, a princípio, horrorizada com a crueldade pela qual esse crime foi praticado. Eles foram amarrados com cadarços de tênis. Eles apanharam tanto, aquele afundamento do crânio era tão grande que essas pancadas foram dadas desde logo.
Não, só foram as coronhadas. Deram coronhada? Coronhada. Mas poucas coronhadas?
É. Não foi poucas, é. Não vou falar que foi poucas, porque foi bastante.
Quando a Flaviana chegou, bem depois, ela já pegou esse cenário de horror.
Ai,
não grita!
Eu sei que tem como, cadê? Eu não tenho nada aqui.
Tiveram que usar de força bruta para amarrar o Romoyuki e o Juan.
Ele se soltou dos braços.
Aí eu segurei os braços e a Karina bateu nele.
Como que ela bateu nele?
Um murro.
Murro?
Foi.
De quem era a quantidade que tinha de sangue no colchão?
Do pai.
Vocês chegaram, ela abriu o ferimento na cabeça, alguma aqui. Coisa, quase coronhada.
Isso.
Karina sentando no peito das vítimas, ela teria colocado um pano embebido em água sanitária e os sacos plásticos na cabeça deles e depois amarrado no pescoço, sempre sentada.
A Karina falou, eu sei como matar porque eu tenho curso. Foi lá embaixo, pegou o cloro, veio com o pano, colocou na face do seu... Do pai da
mãe, como Yuki?
Isso. E jogou o saco em cima.
Então ela colocou um logo num pano.
Isso.
Chegou a pôr na boca?
Na boca e no nariz.
A mãe da Ana Flávia.
Ela tava no chão?
Isso. Ela tava no chão.
Deitada?
Isso. Deitada no chão. E o menino e o Romo Yuki tava de joelhos, de bruços em cima da cama. O rosto em cima da cama e de joelho de bruxo no colchão. Ela pegou um cabo de carregador e enforcou a mãe dela, a mãe deles. Enforcou com o cabo de carregador.
Os réus, quando ouvidos, Jonathan, Juliano, Guilherme, Karina, disseram que a Ana Flávia segurou as pernas das vítimas, do pai principalmente.
O senhor Romoyuki, depois do acontecido do menino, foi em cima da cama, onde ela também...
A própria Karina?
É.
E a Ana Flávia nessa hora?
A Ana Flávia segurou o pé dele.
A Ana Flávia segurou o pé do pai.
Não pairou nenhuma dúvida. Os cinco réus, sob comando da Ana Flávia, mataram o pai, a mãe e o irmão da Ana Flávia.
A Karina, ela falou... Eu vou matar, e a Ana falou, não pode deixar que ela vai fazer, que eu também vou ajudar.
O menino lutou pela vida, ele se debateu muito e ele chegou a urinar.
A dor dele foi tanta, o medo, ele urinou, ele fez xixi na... Ah, ele morreu de susto.
Que ele não percebeu em momento nenhum que ela se aproveitou desse carinho que ele tinha por ela. Ele não desconfiou, sabe? É onde... Onde dói mais. A pessoa se aproveitou da inocência. Se aproveitou da inocência de uma criança. Do carinho. Do amor de uma criança. Nunca vi uma coisa dessa. É... terrível essa situação.
Antes de sair para se livrar dos corpos, Karina vestiu uma roupa de Flaviana para dar a impressão de que era sua sogra ao volante do carro, quando na verdade ela já estava morta. No depoimento ao delegado, Karina reconheceu que trocou de blusa numa clara tentativa de ludibriar a polícia.
Você chegou a colocar alguma roupa para sair da residência e passar pela portaria?
Coloquei.
Que roupa você colocou?
Uma camiseta.
Que camiseta?
Da minha sogra.
Em seguida, Ana Flávia e Jonathan pararam num posto de gasolina.
O Jonathan foi ouvido e falou que ele, Ana Flávia, compraram gasolina, um posto de gasolina perto da casa deles. Olhamos, bateu tudo com a filmagem.
Sem demonstrar qualquer emoção, Ana Flávia confessou que estava ao lado de Jonathan no momento em que ele comprou gasolina para incendiar os corpos da família Gonçalves.
Eu fui no posto de gasolina com o Jonathan, eu estava no banco do passageiro, o Jonathan dirigindo, ele abasteceu o carro, ele encheu um galão de gasolina.
Ele, Ana Flávia e a Karina foram até o bairro do Montanhão, abandonaram o Jeep, né, incendiaram.
Ponto pacífico que Karina jogou a gasolina no carro. E esse carro é incendiado com um cigarro que Jonathan fumava. Karina joga, tira da boca do Jonathan, joga. E nesse momento tem uma explosão.
E nessa hora ele se queimou acidentalmente.
deu aquela explosão, ele se queimou inteiro. Aí ele entrou no carro, ai meu Deus, eu tô todo queimado. E ele ficou todo queimado mesmo, queimou os cílios, queimou bigode, queimou bem o cabelo, o peito dele queimou.
Cenas com fogo costumam ser as mais desafiadoras nas simulações do Linha Direta. A reconstituição do incêndio do carro da família Gonçalves envolveu o time de efeitos especiais dos estúdios Globo, dublês e uma grande equipe de bombeiros civis, além de outras dezenas de pessoas, claro. Tudo precisa ser calculado à risca, porque não há margem para erro. O que se via ali era muita concentração e uma postura de respeito no set, porque a gente tinha noção de que estava reproduzindo ali o desfecho de um crime hediondo.
Antes de gravarmos a simulação do carro incendiado, Rodrigo e Tainã acompanharam nossa equipe até o bairro do Montanhão, em São Bernardo, onde os corpos carbonizados foram encontrados. A visita nos ajudou a visualizar como tudo tinha acontecido.
Eu acho que melhor se conseguir a gente marcar as duas. Aí eu te levo lá no local dos corpos.
Oi, Inês, você tem alguma dúvida com relação à perícia? Porque qualquer coisa eu converso com a perita que foi no local, né? Até pedi algumas coisas para ela aí de fotos que não foram usadas.
Depois de incendiar o carro da família com os corpos dentro, Jonathan sofreu graves queimaduras e foi levado para a casa de Ana Flávia e Karina. As duas passaram a madrugada tentando aliviar a dor do comparsa com remédios e agravando o quadro, pois passavam manteiga nas queimaduras. Ana Flávia, mais uma vez, participou de tudo.
E aí eu catei e falei, né, que eu vou fazer agora? Aí comecei a pesquisar pro celular, que é bom pra queimadura. E eu, vai, Ana Flávia, pesquisa, pelo amor de Deus. E a Ana Flávia também tava se tremendo. Aí eu botei um pote de manteiga, passei manteiga nele todinho. Aí eu catei, liguei o ventilador, tirei o ventilador de cima da mesinha do meu quarto, coloquei no chão, eu deitei ele no chão e coloquei o ventilador em cima dele e dei dois remédios pra ele. Na hora do desespero, eu queria levar ele pro hospital. Ele, não, pelo amor de Deus, eu vou morrer, não faz isso.
Ela comprou gasolina pra incendiar os pais e o irmão, que estavam mortos já. E deu guarida e proteção depois pra quem acabou de incendiar o corpo da sua família.
Você não acredita, na hora você fica... Eu nunca tinha pensado em viver isso na vida.
Elas tinham muita inveja da condição da família, sim. E o encontro delas nada mais foi do que um estopim para realmente colocar em prática que eu acho que a Ana Flávia sozinha não teria coragem.
É desumano. Mas, sabe, você saber que a pessoa fez isso, tudo isso, com a própria família, não tem palavras. Pra descrever isso.
A quebra dos sigilos telefônicos revelou o grau de premeditação do crime.
A gente começa a ver no celular de todos eles a relação íntima de amizade. Eles eram muito amigos, muito.
No ano novo, antes do crime acontecer, eles se reuniram para passar o ano novo juntos na Praia Grande, num motel.
E ali está o Jonathan, está o Guilherme, está a Karina, está a Ana Flávia, só não está o Juliano. A gente vê no celular da Karina, que chamou muita atenção. Lembro exatamente, era 5 horas da manhã do dia 24 de dezembro. E ela pesquisou seguro de vida decorrente de morte por homicídio. Tem uma conversa entre as duas, muito próxima ao crime. E aí a Karina responde, fica calma que já deu tudo certo. Você não tem que se preocupar, já deu tudo certo. A gente vai montar um guarda-roupa só nós. Só nosso. Né? Nós somos super mulheres. Ela faz uma pesquisa de piso vinílico. E ela dá a exata dimensão da casa dos sonhos. Ela tinha certeza que essa casa ia ser dela. A Karina postou no Facebook vagas de vendedora em quiosque. E ela chega a fazer entrevistas com possíveis candidatos. Tenho certeza que aquele quiosque ia ser dela. A Ana Flávia, quando acaba a ação, ela acabou de incendiar os pais dela. Ela manda um WhatsApp para a mãe. Quando chegar, me avisa. Viaja com Deus. Numa clara tentativa ali de se a polícia pegar o meu celular, eu achei que ela foi viajar.
Uma menina assim que, poxa, nasceu revoltada, cresceu revoltada. Não, de maneira nenhuma. Sempre teve tudo. Tudo. E o melhor de tudo, teve pai e mãe presente.
A minha primeira neta foi criada a pão de ló. A Ana Flávia foi muito mimada, muito, muito amada por todos. Para depois fazer o que ela fez.
Apaulado, sufocar, o judiar, o colocar dentro do carro, colocar fogo no carro, era só parte do plano dela. Ela tinha essa necessidade de acabar de vez com a vida deles. A
pior sensação do mundo. Foi a pior sensação de você... passar por uma coisa dessa, você vê que ponto chega uma pessoa fazer isso com a família, que ponto, sabe, não tem uma lógica.
Depois de 5 datas de julgamento remarcadas, os acusados de roubar e matar uma família na região do ABC Paulista em janeiro de 2020 foram, enfim, a júri popular no ano passado.
Começou agora há pouco o julgamento de 3 dos 5 acusados de matar uma família em Santo André.
O assistente de acusação, o advogado Abdon Rios, detalhou os crimes cometidos pelos 5 criminosos.
Todos eles foram acusados pelos mesmos crimes. Foram 3 homicídios triplamente qualificados, ocultação de cadáver, roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, cárcere e concurso de pessoas e associação criminosa.
Foram mais de 9 horas de depoimentos tomados ontem, no primeiro dia de julgamento.
Por que ela fez isso? Eu quero saber da boca dela.
Esse júri entra hoje no segundo dia.
Ao ver a avó, Ana Flávia pediu perdão.
Não me comoveu. Não tem perdão.
E terminou esta madrugada o julgamento de 3 dos 5 acusados de matar e queimar os corpos de um casal e do filho.
O julgamento de Juliano e Jonathan ficou para agosto.
Fiquei satisfeita por ter começado. Estou bem confiante na condenação dos 5.
Todos foram condenados pelas mortes do casal Romo Yuki e Flaviana Gonçalves e do filho deles, Juan.
Graças a Deus, condenado, porque eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Eu honrei meus filhos, Flaviana, Juan e o Romo Yuki. Honrei. O que eu prometi, eu cumpri. O que eu prometi, eu cumpri.
Mas a filha do casal, Ana Flávia, foi absolvida da acusação de ter matado o próprio irmão, o que surpreendeu a família e o Ministério Público.
Eu acredito que essa absolvição decorreu do cansaço dos jurados. Foi um júri muito longo e quando eles entram na sala secreta para votar, são muitos quesitos. Então, eu penso que pelo cansaço foi que essa absolvição descabida aconteceu.
O advogado Epaminondas Farias também fez parte do júri como assistente de acusação. Ele entrou no caso logo nos primeiros dias como advogado de Dona Vera.
É lógico que houve ali um erro. O mesmo conselho de sentença que condenou a Ana Flávia pela ocultação do cadáver do irmão, por um erro, votou contrário à forma... as provas produzidas nos autos e, com relação a este ponto específico, entendo eu que o resultado não foi o que gostaria o Conselho de Sentença.
Com isso, Ana Flávia foi condenada a 61 anos de prisão, 13 a menos que Karina. Os outros três assassinos pegaram de 56 a 65 anos de detenção.
Então, o Ministério Público não concordou com o resultado nesse aspecto da absolvição da Ana Flávia com relação à morte do irmão. O Tribunal de Justiça analisou e vai haver um novo júri para julgar esse crime.
Muito em breve, esse julgamento vai acontecer novamente. Ana Flávia, de fato, vai poder responder pela morte do irmão.
Ela matou o pai, ela matou a mãe e ela matou o irmão. E o que a família quer é que seja tapado esse buraco. É, que ela seja condenada também pela morte do irmão. Ou seja, como resultado prático disso, um aumento da pena dela em pelo menos 24 anos.
A dor é muito grande, a saudade é muito grande deles. Não lembrar o Juan falando que me amava.
Em nota, o advogado Leonardo José Gomes, que defende Ana Flávia, afirmou que ela não teve participação no planejamento e nem nos crimes praticados em relação aos homicídios. Disse ainda que o novo julgamento será uma chance de mostrar mais uma vez a verdade. A defesa de Karina também nega que ela tenha cometido os homicídios.
Tem outra palavra? Por ganância. Por ganância.
Quando elas decidem tirar a vida do Juan, é porque elas não queriam dividir nada com eles. Era tudo para elas. Elas sempre pensaram, tudo para nós, nada para eles.
É uma ganância idiota. Por quê? Porque tudo ficaria para ela e para o irmão dela naturalmente.
Tem ainda foto lá. Tem ainda. Tem dela beber. Não vou nem ter trabalho de rasgar. Eu jogo dentro do balde d'água. Que o negócio desmancha. É verdade. É papel. É o que eu vou fazer.
A entrevista com Dona Vera, uma mulher que perdeu de uma só vez a filha que ligava todos os dias para ela, o genro que ela também considerava um filho e o neto, todos brutalmente assassinados pela Ana Flávia, sua neta, comoveu a todos nós. No final, nossa equipe abraçou a Dona Vera por vários minutos e em seguida fomos almoçar com ela numa churrascaria de Santo André. Foi um momento muito especial para ela e para a gente.
Família Gonçalves só sobrou dor. Dor. Todos os dias a gente lembra de alguma coisa, a gente lembra de um fato, uma brincadeira, de um momento. E aí vem a dor. Chamava ele de Mano Velho. Sempre é o Mano Velho. Era o Mano Velho.
Um ano depois da chacina da família Gonçalves, outro parricídio também movido por ganância e que continua impune. Foi em Guarujá, no litoral paulista, em 21 de dezembro de 2020. A zeladora Márcia Lanzani da Quadra, de 44 anos, foi morta por seu filho único, Bruno Eustáquio Vieira, à época com 23 anos. O assassinato foi registrado por uma câmera dentro da casa onde os dois viviam.
Nossa equipe foi ao Guarujá, no litoral de São Paulo, conversar com as duas irmãs da Márcia, Mariusa e Minervina. Minervina, conhecida como Nena, foi quem nos concedeu a entrevista.
Ah, o Bruno, ele sempre foi muito cuidado. Depois que o Bruno nasceu, para Márcia em si era a vida dela. Márcia nunca deixou passar assim, um aniversário sem fazer um bolinho, nada. Ele era bem cuidado mesmo.
Depois de se formar em direito, Bruno continuava a depender financeiramente da mãe e cobrava dela um padrão de vida que Márcia não podia dar.
Não conseguimos entrar na casa em que o crime ocorreu porque hoje o imóvel está alugado para terceiros.
O Bruno queria que a Márcia alugasse um apartamento e saísse, porque o bairro onde a Márcia morava é na avenida, mas é uma favela. É uma favela do Guarujá. Então, ele queria sair de lá e queria. Tanto que ninguém quase sabia que ele morava lá. Ninguém, porque ele escondia.
O sobrado de dois andares, onde Márcia e o Bruno viviam, fica numa avenida estreita e movimentada, sem vaga para estacionar. As imagens de câmera de segurança que viriam à tona talvez não deixassem claro que era uma casa bem simples, no centro dessa comunidade super movimentada.
Aí a Márcia falou, né, eu não vou ir, não vou mudar de casa, me entrar em mais dívida para fazer um gosto do Bruno. Se ele quiser ir, ele vai ter que ajudar nas despesas da casa, senão eu não vou. E ela não foi porque ele não queria ajudar em nada. O que ele queria era passear, viajar.
Sempre motivadas pela obsessão de Bruno por dinheiro, as brigas entre mãe e filho se agravaram, até o dia em que a irmã de Márcia recebeu um telefonema.
Eram mais 7h56 da manhã. Tia, tia, minha mãe, tia, minha mãe, e o Bruno, que foi que houve? Ele falou, tia, minha mãe tá caída no chão toda roxa. Quando eu cheguei lá, eu subi as escadas correndo e quando eu entrei no quarto da Márcia, ela tava deitada no chão, toda roxa, com corte na cabeça e toda inchada. Já não se mexia mais, tava dura. O Bruno me abraçou, chorou e contou lá que não sabia se ela tinha se escorregado no xixi da cachorrinha que ela tinha, não sabia se ela tinha infartado.
A versão de Bruno não se sustentou diante do resultado da perícia, que indicou morte por asfixia mecânica com fratura de um osso do pescoço. Márcia tinha sido assassinada.
A gente não queria acreditar que era ele. A gente tinha quase certeza que não tinha sido um infarto, mas que poderia ser alguém que entrou. A gente não sabia, mas acreditar que era ele, não.
As dúvidas acabaram quando a polícia recuperou imagens das câmeras de segurança da casa. Uma delas capta o momento em que Bruno agrediu Márcia às 9h17 da noite. Ele chega a ficar em cima do corpo da mãe e aperta o pescoço dela. Márcia tenta se defender, mexe os braços, mas logo fica imóvel. Bruno sai do quarto e vai para a sala ver televisão. Passa a noite com o corpo da mãe em casa, bebendo cerveja. E na manhã seguinte vai para a academia, no intuito de produzir um álibi. Ao voltar, Bruno liga para a polícia dizendo que tinha encontrado a mãe morta.
Foi uma dor assim que eu não sei te explicar. Ele jurou pra mim que não tinha sido ele, que ele não tinha feito nada, e você vê com a mão dele, não foi com nada. Eu acredito que ele queria o lugar dela.
Para o Ministério Público, Bruno cometeu um crime hediondo, interessado na herança e em um seguro de vida.
Em nota, a defesa de Bruno diz que ele alega inocência. Bruno teve a prisão preventiva decretada em junho de 21. Está foragido desde então, há quase 3 anos. Nesse ano, a justiça decidiu que ele deverá ir a júri popular.
A gente tenta disfarçar, tenta levar a vida um pouquinho só um pouquinho normal. Mas nunca mais, nunca mais. Nenhuma geração seguinte nossa vai deixar de sofrer e esquecer o que aconteceu. E o que dói mais é
saber que ela viu quem fez. Foi saber que ela viu quem fez. E sabe lá Deus o que ela pedia para ele. E chamar ele de filho, ele tirando a vida dela.
Bruno Eustáquio Vieira, 26 anos, está foragido. A Polícia Civil de São Paulo divulgou imagens de como pode estar o rosto dele hoje. Bruno, 26 anos, é um homem branco, magro e alto, com o rosto oval. Seu cabelo é castanho escuro. Ele pode estar com o cabelo curto e um pouco encaracolado, usar um corte mais curto ou ainda estar com o cabelo todo raspado. Ele também pode estar com barba, apenas um bigode ou um cavanhaque. Bruno usava óculos de grau, mas hoje ele pode estar sem óculos. Se você tem informações que possam levar à captura de Bruno, ligue para 181. Suas informações serão mantidas em absoluto sigilo. Até a semana que vem.
Obrigada, Pedro. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Esse caso chocou a todos nós porque ele expõe sombras da nossa sociedade e mostra até onde o desejo por bens materiais e a ganância desenfreada podem mudar valores essenciais do ser humano e transformar filhos em verdadeiros monstros. Até o próximo podcast Linha Direta.
Obrigado pela sua companhia e até o próximo podcast.
Linha Direta Podcast é uma produção TV Globo. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse caso, acompanhe no nosso Instagram. Linha Direta é exibido todas as quintas-feiras na TV Globo e depois o episódio fica disponível no Globoplay. Eu sou Pedro Bial, o apresentador desse podcast. Inês Stanisieri e Thiago Guimarães são os responsáveis pelo roteiro e pesquisa do caso Família Gonçalves e também apresentadores desse episódio. A produção é de Natália Pinha e Sofia Marotti. Roteiro de Inês Stanisieri, com montagem, edição e mixagem de Will Geraldo no Cantara Lab. Produção musical, Dé Palmeira. Direção geral do Linha Direta é de Giancarlo Belotti e direção de gênero de Mariano Boni.